Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres.
Olá, pessoal.
Cristine Guadalupe.
Olá, pessoal.
Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Giorgio Torres, desenvolvedor Elixir. Tudo bem, Giorgio? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Tudo jóia, Adolfo. Bom, eu sou o Giorgio, mas pode me chamar também de Lucas. Se quiser, eu posso falar um pouquinho sobre isso depois. Sou desenvolvedor. Eu comecei a aprender Elixir em 2017. E aí, desde lá, então, eu venho estudando e barra trabalhando com Elixir. Então, já tenho um tempinho, 4 anos e meio aí, mais ou menos. Foi na metade de 2017, isso.
Uma curiosidade é que a gente viu no seu LinkedIn que você fez graduação e especialização na Universidade Federal de Viçosa, certo?
Isso, exatamente.
E a gente teve um entrevistado aqui, um ou dois episódios atrás, o Lucas Verge, que é professor da Universidade Federal de Viçosa, então...
Eu conheço o Lucas.
Mas conheceu ele pessoalmente lá em Viçosa?
Foi. Na verdade, ele nem era professor aqui ainda, foi numa semana de informática... 2010, 2011, por aí. Na época, eu era entusiasta de desenvolvimento mobile, programava para Android em Java, ele também. E aí a gente trocou umas figurinhas durante a... Foi quando eu conheci ele. Mas eu conheço ele.
É interessante.
Gil, bem-vindo ao podcast. Você tem, né? Continua tendo uma longa carreira no desenvolvimento de software, né? E aí a gente queria saber se você pode contar, né, para nós como você conheceu o Elixir e quando você passou a utilizá-lo em produção.
Então, eu conheci Elixir em 2017, meados de 2017, quando me mudei para São Paulo para trabalhar numa startup, chama Yubi, para mexer com software de RH. E aí, na época a gente era realmente uma startup, estava começando do zero, e aí a decisão era, na época eu trabalhava com Ruby, e o time estava tomando a decisão se ia com Ruby on Rails, ou se ia com Elixir. Na época o Tech Lead me deu lá umas 3 semanas para dar uma olhada, experimentar um pouco a linguagem para ver, ele estava bem interessado que a gente saísse com Elixir, mas eu lembro que na época ele falou que eu era o dev que ia estar codando mais a parte do back-end, ele acaba deixando para mim o que eu ficar mais confortável ali. E eu gostei muito da linguagem, eu gostei muito da questão funcional. Ruby tem, né, esses dois encontros aí de um pouco de funcional, mas é massivamente orientação a objetos, e eu gostei muito e falei assim, não, vamos com isso. A parte mais disruptiva, talvez, né, de aprender Elixir, talvez seja o modelo repository do Ecto ali, de banco de dados, como lidar com os dados no banco. Só que isso eu já trabalhei com esse modelo quando eu trabalhava com Java. Então foi um paralelo muito interessante. Foi relativamente fácil sair de Active Record e ir para o repository, né, para o Ecto. Então não tive tantos problemas assim. Bom, esquema de processos, né, isso é muito bem abstraído. Na época também a gente trabalhava com Absinthe, GraphQL, também abstrai bastante a complexidade. Por exemplo, a gente não tinha que ficar fazendo tanto de servers e tudo mais, né? É basicamente a gente codar ali as regras de negócio da aplicação. Então a gente lida menos com isso.
A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos.
Jorge, a gente sabe que você está num processo de mudança, não só de empresa, mas também de país. Você pode falar um pouco sobre para a gente, para onde você está indo, para qual país, e se você vai continuar trabalhando com o Elixir, como que foi esse processo?
Eu sempre tive a vontade de ter uma experiência fora, né, de morar um tempo fora, conhecer, né, outras culturas, não de um ponto de vista superficial, né, igual turismo, você vai lá, visita, mas realmente ter uma experiência de vivência, ver como que outras comunidades, né, vivem, outras pessoas, outras cidades, enfim. Na época, aí o que acontece, né? Quando eu fiz a faculdade de ciência da computação aqui em Viçosa de 2008 a 2012. E nessa época, curiosamente, em 2011 começou a sair os editais Ciência Sem Fronteira, foi mais ou menos nessa época aí. E eu fiquei doido, né? Falei, opa, vou ter minha oportunidade. Tinha também a universidade aqui, tinha uma parceria com um laboratório de sensores na Holanda. É, e tava tudo saindo assim, tinha muita oportunidade, né, para estudar e passar um tempo fora. Só que os editais estavam cortando quem já tinha mais de 80% do curso concluído. E eu fui um desses que não pude ser contemplado aí com alguma experiência. Aí eu fui para o mercado de trabalho, enfim. E apareceu ano passado essa oportunidade de ir para a Itália, uma empresa que abriu recentemente um escritório na Itália, em Milão. E foi muito engraçado porque eu não estava procurando. É aquele momento onde o universo bate na porta da gente e fala assim, e aí, você vai sair dessa zona de conforto? Você não vai. Aí eu fiquei pensativo, até falei com o pessoal, né, de recruitment deles, que eu animaria fazer o processo, talvez muito mais por curiosidade do que por exatamente vontade, embora tinha vontade sim, só que não estava, sabe, minha vida, eu estava em São Paulo, minha vida em São Paulo estava muito legal, assim, sabe? Tinha acabado de mudar para um apartamento. Enfim, eu estava muito mais focado em construir, em terminar de ajeitar minha vida lá do que ir para fora. E ir para fora, sair de São Paulo, principalmente, não exatamente para fora, necessitava de uma organização, de uma reestruturação, de uma mudança totalmente, né, muito radical na minha vida, assim. Enfim, aí topei fazer o processo seletivo, fui fazendo e foi acontecendo, né? Levou mais ou menos, foi de agosto do ano passado até dezembro do ano passado para eu ter a resposta, né? Na verdade, em dezembro eu ainda tive, aí, né, eu tinha falado com o pessoal que eu estava em dúvida se eu ia, se eu não ia. E aí, eu, antes de fazer uma outra etapa, que era basicamente conhecer o time, eu já tinha passado, né, em todas as etapas, né, técnica, fit cultural, com a empresa e depois, né, essa de conhecer o time. E aí eu tive que, antes de fazer essa etapa, de falar se eu ia ou se eu não ia, né, se eu ia aceitar a proposta deles ou não. E aí eles me deram ali um final de semana, mais ou menos 5 dias, né, para poder pensar nisso. Eu pensei, na época eu tava com meu namorado e ele também me ajudou a tomar decisão, porque eu não via também, não tava pensando em terminar com ele e provavelmente ele iria comigo, eu ia levar ele comigo. E daí eu acabei, beleza, pode ser, né, é uma oportunidade, A gente não sabe o que vem para frente, né? Quando aparece assim, a gente não sabe se é... Enfim, alguma coisa dizendo, porque a gente tem que ir, que o momento é aquele agora. E aí foi isso. Então foram aproximadamente o quê? 4 meses aí de processo seletivo. E agora, né, desde janeiro, a gente está mexendo aí com o processo de migração, teve algumas intemperanças no meio do caminho. E agora o processo está correndo com o governo italiano, e aí as coisas são mais lentas. Agora, em agosto, o pessoal sai de férias, praticamente, pelo que eu entendi. Boa parte do governo fica de férias, fica off, os processos ficam bem mais lentos do que já são. A Itália é um país, dizem, né, que eu não conheço ainda, mas tô sentindo isso, mas eu não conheço tanto os processos internos, mas é um país conhecidamente muito burocrático e as coisas lá são mais lentas, enfim. E agora eu tô nessa... uma das intemperâncias que aconteceu aí foi que eu saí de um trabalho, a data de começar na empresa estava em uma, depois ela foi adiada, era para começar dia 4 de julho, só que teve problemas internos lá de processo, de migração, enfim, reestruturação de departamentos na empresa, e precisaram adiar essa data para 15 de setembro. Só que no meio disso também teve tá tendo essa evacuations lá do pessoal da Itália, do governo italiano, e então está ainda atrasado o visto de trabalho, né? Resumindo, o processo foi o processo seletivo, aí teve uma decisão pessoal, né? Vou ou não vou. E aí o processo de imigração consiste em eu preparar minha documentação. Eu levei também, né, 3 meses para reunir toda a minha documentação, porque na época eu estava morando em São Paulo, tive que vir aqui várias vezes em Minas, porque minha documentação é de Minas. E aí teve esse detalhe também, né? Em São Paulo tem um consulado italiano e em Belo Horizonte também tem um consulado italiano. Porém, eu ia submeter tudo pelo consulado de São Paulo porque eu estava lá. Eu achei que isso poderia dar, que isso era assim, né? Que como eu morava lá, eu ia utilizar o consulado de São Paulo. Só que não, como a maioria da minha documentação é mineira, eu tive que trocar o processo para cá, passar para o consulado de Minas, porque o consulado de São Paulo não tem especialidade na documentação de Minas Gerais, eles não dão aval para a documentação de Minas Gerais. E aí, nesse meio tempo, eu falei, não, como a gente já vai ter que usar mais Minas, né? Na época, meu namorado estava morando comigo, falei, vamos voltar, vamos voltar para Minas, a gente aluga alguma coisa lá e para reduzir viagens e tudo mais. Então, essa parte, né, levei 3 meses aí para reunir toda a documentação, e aí o pessoal, né, deu entrada lá com o pedido de visto, né, para o governo italiano, como, né, para fazer imigração nossa. E é isso, até hoje eu estou esperando esse visto que está atrasado.
Eu sempre recomendo em vários lugares, né, aquele podcast. Antigamente chamava Carreira Sem Fronteiras, agora é Devs Sem Fronteiras, que está sempre contando histórias de pessoas em várias partes do mundo, né? Que brasileiros massa. Que vão para várias partes do mundo. E cada país tem seus problemas, né? No caso, eu acho. Não me lembro se já teve alguém da Itália lá. Provavelmente sim, mas tem alguns países que são mais burocráticos, outros que o problema é outro, né? Preconceito, outros que aí o problema é o clima. Varia, né? Mas aí me vem uma curiosidade, que você falando dessa questão, italiano, Itália, não sei, o nome Giorgio é bem italiano. A sua família é de ascendência italiana?
Então, boa você ter tocado nessa questão do nome, que aí eu linko lá no início, lá de como eu me apresentei. Minha avó materna, ela é filha de italiana. Então, tenho sim umas gotinhas de sangue aí que vieram da Itália. ela, o que acontece, né? Coincidentemente, no ano passado, mais no início do ano passado, meu irmão resolveu entrar com o processo de reconhecimento de cidadania. Bom, enfim, onde eu quero chegar é que não foi uma escolha minha ir para a Itália por causa da minha descendência italiana. Foi realmente uma coincidência bem grande aí. E que eu fiquei até, querendo ou não, feliz com isso, para eu conhecer também, né, um pouco das minhas raízes. Eu tenho... Não conheço muito, né? Embora eu tenha a descendência, eu não conheço muito da cultura italiana. Adoro massa, mas acho que isso não vem só do sangue italiano. E meu perfil eu sempre me identifiquei muito mais, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, quando eu pensava em ir para fora, eu já pensava dólar, inglês, nunca pensei em euro. Italiano, então sim, foi isso.
Também tem um monte de italiano lá nos Estados Unidos, né? Só, você já assistiu a saga O Poderoso Chefão?
Não, todo mundo me fala disso, eu sempre falo não, e todo mundo fala, como não? E aí fica, tá na minha lista lá de pra assistir, não vi ainda.
Certo, mas agora tem uma pergunta técnica do Hermínio.
Ok, vamos nessa para essa pergunta técnica. Então, fiquei sabendo aqui, né, olhando ali uns tweets, aqui, para acolá, vi que chegou a participar da turma, fazer um treinamento, né, da Erlang Solutions. Eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço, né, que chegou a fazer um treinamento da Erlang, né? E aí eu tenho essa curiosidade, como é que foi, por que que decidiu fazer esse treinamento? Pode contar um pouco sobre como é que foi toda essa experiência de ter feito esse treinamento?
Posso sim. Isso tem a ver um pouco com a minha trajetória aí nas empresas. Quando eu tava na Samap, a gente usava RabbitMQ. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha trabalhado direto com RabbitMQ, assim, de criar fila, de, sabe, ter que realmente fazer um consumer, um producer. E depois da Samap, eu fui para Jaya e um cliente, um parceiro, né? Não, na verdade, a gente chama de parceiro. O parceiro da Jaya, que é a Swap, estava utilizando o Kafka. E aí a gente ia integrar mais um serviço que ia né, consumir aí ia precisar de uma mensageria propriamente dita. E aí, na época, gerou essa discussão. Kafka ou RabbitMQ, o que a gente vai usar? E aí resolvemos continuar com o Kafka, embora a gente, né, a gente, eu fiz uma POCzinha lá, como que seria com o RabbitMQ, mas a gente acabou decidindo ir para o Kafka. Eu também estava mais curioso de seguir para o Kafka para ter um pouco de paralelo também, né? O que que é o Rabbit, qual que é a diferença, né, na prática, no dia a dia do desenvolvedor, o que que é o RabbitMQ, o que que é o Kafka mesmo, será que eles são concorrentes, será que eles são, será que dá para usar os dois, enfim, era coisas que passavam pela minha cabeça. Saímos com o Kafka, o que a gente teve de problemas aí com o Kafka? O Kafka falta, pelo que a gente pesquisou e depois quando a gente precisou também, falta muita ferramenta de monitoração. O ferramental do Kafka é bem, bem ruim, bem pobre. Tem soluções corporativas. E aí, né, você tem que pagar e tudo mais. Também não chega a ser exatamente grandes problemas, mas quando você pega o RabbitMQ aí, você já tem Integração fácil com Prometheus, e aí você liga fácil com Grafana, e aí você já vê métricas da aplicação, você já sabe quantas filas estão sendo criadas, enfim, o throughput das filas, você consegue ter realmente o que está acontecendo. Para contornar isso, a gente, né, uma solução tupiniquim, mas não tupiniquim, a gente poderia ter pegado essas soluções corporativas, mas como o próprio Kafka lá era uma incógnita, se a gente ia continuar ou não, então a gente fez isso, né? A gente colocou a monitoria na ponta, e na ponta produtora e na ponta receptora, e daí o Kafka era meio que uma caixa preta. Se uma das pontas estivesse ativa e a outra inativa, a gente já sabia ali se o problema era no Kafka, se era na nossa aplicação, enfim. E aí, na época, eu estava procurando investir em algum curso, ver assim, estou querendo estudar alguma coisa mais a fundo, não sabia o que que era. E aí vi essa oportunidade aí da Erlang Solutions, conversei internamente na empresa, vi lá o pessoal podia, né, me dar uma ajuda, perguntei para também na Erlang Solutions lá se eles tinham algum programa, algum desconto, e eles tinham um desconto para a população de países economicamente em desenvolvimento. Eu não sei falar isso exatamente como que eles falaram, mas enfim, é isso. País de terceiro mundo. E aí ficou um pouco mais em conta, e aí deu para fazer, né, que foi o Expert Training. Qual que foi, assim, quando eu vi a ementa do curso, eu falei, não, beleza, é esse curso aqui que eu quero, porque essa outra parte eu já conheço. E aí foi meio que não, assim, agora falando exatamente do curso. O Expert Training, ele foi muito mais voltado para a gestão de cluster mesmo, RabbitMQ. Para a gente que é dev, isso fica meio que abstraído, né? Acho que o Expert Training, ele seria muito mais aproveitoso se, né, caso eu mexesse mais com a infraestrutura do que com o desenvolvimento em si. Mas foi muito bom para ver, por exemplo, a gente entrou um pouco em detalhes de implementação de como que era uma fila, como que internamente lidava o RabbitMQ que lida com filas em quórum, e aí tem um novo tipo também, eles mostraram para a gente como que funciona. E aí tem uma limitação de nós, enfim, né, várias especificidades. No final do curso ia ter um desenvolvimento de plugin, que era uma outra coisa que eu estava interessado, mas não teve esse hands-on, também fiquei um pouco chateado com isso. Mas eles passaram pelo menos um material lá para a gente ver. Mas foi isso, o curso do Expert Training. Eu tive acesso, e aí foi uma outra coisa, né? Eu tive acesso ao curso de iniciante também, né? Que era o RabbitMQ Training. Não era starter nem nada, mas ele não é o Expert Training, ele é só o Training. E eu achei ele muito melhor do que o Expert Training. Eu acho eu peguei mais do training do que do expert training, enfim. Mas eu recomendo, os instrutores são muito bons, sabem muito, 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 não só de RabbitMQ, mas de Erlang, da máquina virtual, e também eles já têm um pezinho também de Elixir, né? Sempre tinham um paralelo ali com Elixir, agora vamos fazer em Elixir. Inclusive, os exemplos que eles fizeram eram todos em Elixir, nenhum em Erlang. Então, acho que o ferramental, né, do Elixir, ele brilha. Eu sou suspeito de falar que eu, enfim, acho que é isso. Respondi.
Sim. Eu participei de uma conferência de RabbitMQ. E a minha sensação, que eu acho que foi até um outro podcast, o Bean Radio, ele deu de graça uns ingressos para conferência. Naquela época que as conferências eram 100% virtuais, né? A minha impressão foi que o RabbitMQ é mais uma coisa para levar o poder do Erlang para o pessoal de outras linguagens, do que propriamente para quem usa Elixir ou Erlang. A minha impressão, eu não sou profissional.
Deixa eu fazer esse link de volta, né? Porque eu comecei falando da minha experiência, né? De por que eu fiz o curso exclusivamente de RabbitMQ e também trabalhei um pouco com Kafka. Eles são diferentes. Propósitos diferentes, aplicações diferentes, embora exclusivamente para mensageria, né? Para comunicação assíncrona de dois sistemas, os dois funcionam. Mas tem algumas especificidades. Por exemplo, o pouco que eu vi de Kafka daria, por exemplo, para construir outras coisas com Kafka também. O Kafka ele é meio que uma coluna vertebral assim, para você fazer outras coisas. Você tem lá o conceito de connector, você pode desenvolver connectors, e esses connectors podem ser uma API REST, você pode lá bater nesse serviço direto utilizando o Kafka. E aí, você não teria, né, aplicações igual... Não seria Spring Boot. Seria o Kafka no meio. O Kafka seria, tipo, uma espinha dorsal. Enfim, esse foi o primeiro contato que eu tive quando estava lendo lá as coisas com o Kafka para fazer um comparativo. O que, que era o Kafka? O que, que era, de fato, o RabbitMQ? Já o RabbitMQ, e eu achei, e aí, né, quando a gente lida com mensageria, eu achei a linguagem do Rabbit muito mais apropriada para mensageria e para stream de dados do que o do Kafka também. O Kafka também dá para fazer streaming, tem connectors para isso, é tudo à base de connectors, pelo que eu entendi na época. O linguajar, o modelo, sabe? Quando você está estudando RabbitMQ, o que você aprende, ele faz muito mais sentido num contexto do quando você vai aplicar uma mensageria de comunicação assíncrona do que o Kafka. O Kafka, me parecendo uma ferramenta, ele faz muito mais coisas, mas a gente subutiliza muito. Parece que o RabbitMQ, ele encaixa melhor nessa parte de streaming, nessa parte de comunicação assíncrona entre dois sistemas. Mas também tem os plugins, né? Dá para desenvolver plugins e aí usar também como sistema. Mas, enfim, é isso.
A próxima pergunta é sobre outro curso que você fez, o curso de OTP, né? Que é uma biblioteca bastante conhecida em Erlang, mas que tem também sua versão em Elixir. E esse curso de OTP que você fez foi lá da Groxio com o Bruce Tate. Eu já fiz um curso com o Bruce Tate, de Phoenix Live View, acho que o Hermínio fez também, a Cristine, e tanto eu. Você fez o mesmo de OTP, Hermínio? E Cristine, não lembro qual que você fez, de Live View ou de OTP?
Não, eu fiz OTP também.
Certo. Então, e a gente participa lá do... Faz tempo que eu não vou, não sei, o Hermínio e Cristine também não, mas a gente participou várias vezes lá do Elixir Chat, né, onde a gente tinha era uma sessão de treinamento lá, de aprendizado em grupo. Mas enfim, a gente conhece o Bruce Tate e aí a gente queria saber de você como é que foi esse curso. Foi um curso síncrono, assim, às vezes as pessoas falam um curso, aí dizem, é um curso gravado, aí tem um monte, tem 100 horas de aula que você vai lá assistir. Eu, particularmente, eu fujo desse tipo de curso, não porque eu diga que não serve, mas para mim não funciona bem. Eu gosto mais do curso que eu fiz com o Bruce Tate, foi o Phoenix Live View, síncrono, né? Então era um dia inteiro, depois metade de um dia. Como é que foi esse curso que você fez?
Boa. Foi síncrono também. Eu também já tentei fazer, né? Já fiz um curso também, sempre, que era totalmente assíncrono, que você faz no seu passo. Mas eu sou da década de 80, né? Nascido em 80, então, assim, na época, pouco contato com esse tipo de tecnologia, então eu ainda funciono melhor, aprendo melhor ali com outra pessoa. Ainda não, não consegui me atualizar pegar, né, fazendo cursos né, disponíveis assim. Mas enfim, o que eu vou falar? O Bruce, ele é um desenvolvedor e uma pessoa sensacional, assim. O que ele fala eu uso como lei, sou até suspeito. Mas foi eu fiz o curso em 2020, no final de 2020. A Hermínio se levantou o dedo. Não? Ah, foi mal. Foi no final de 2020 e eu digo que eu só realmente me tornei um desenvolvedor Elixir, né, e de OTP depois desse curso, porque ele é um curso mind-blowing, você vê muita coisa, você entende, né, a gente no início, não só no início, mas assim, se você aprende o básico da linguagem ali, já tem bons conceitos de desenvolvimento web, né, ou de outro, né, desenvolvimento de modo geral, você consegue pegar o Elixir e trabalhar tranquilo num framework Phoenix e tal, né? É muito parecido hoje a estrutura dos frameworks. Então vai chegar um ponto, e aí ao decorrer desses né, da experiência, você vai tendo algumas dúvidas. Pô, será que compensa? Onde que eu uso o pipe? Onde que eu uso o if? Cadê as funções que eram para ser puras e elas estão meio impuras porque elas não estão retornando sempre, sabe, para o mesmo input? Ela tem variações ali, né, respostas, enfim. E o curso de OTP, né, ele, que isso, ele dá uma polida nisso tudo e você fica assim, uau, como que tudo faz sentido, né? Então ali o desenvolvimento em camadas, né, identificar cada função, né, função transformer, função de constructor, função redutora, né, dos módulos ali do core. Então, que isso, foi um curso que me abriu muito, muito a cabeça. É um curso que, né, eu não sei o curso, bom, que o livro é do Bruce e o curso também é do Bruce, então eu não sei se o curso que deu origem ao livro ou se o livro deu origem ao curso, mas enfim, é baseado naquele livro, né, de Design Elixir Systems with OTP, for OTP, do Bruce. Eu tenho o livro, já comecei a ler ele, eu não sei, e provavelmente aprenderia esses conceitos pelo livro, não terminei, porém, o curso ele dá uma, sabe, foram 3 dias, 2 dias e meio de curso, que é isso, vale muito a pena mesmo. Tem o hands-on ali, ele ministra muito bem a dinâmica do, porque é em grupo, né, a gente fez com pessoas do mundo inteiro, né, da África, daqui do Brasil, tinha um italiano também, tinha um pessoal nos Estados Unidos, e aí a gente, né, teve uma hora que a gente foi parear, ele separou a gente em grupos diferentes, e assim, ele tem uma dinâmica, ele tem uma didática, o Bruce, ele é sensacional. Eu sou suspeito de falar dele.
Olha, eu acho que aqui todos nós somos suspeitos. Eu só vou dizer aqui que o livro foi escrito por ele com James Edward Gray II, que é o autor. Que ele também fala maravilhas desse cara, ele diz que é um cara fantástico, assim, né? Então... Mas assim, o Bruce também, ele elogia todo mundo, o que não é ruim, ele realmente é um cara assim, especial. E aí, continuando nisso, quer dizer, você disse, eu me tornei um desenvolvedor Elixir mais com isso, mas claro, OTP é aquilo, é o tipo de coisa que justifica a existência de Elixir. Se Elixir tivesse uma série de outras coisas, não tivesse OTP, não, talvez não fosse o que é. Mas ok, você Você não deve ter começado por isso. Você deve ter começado. Quer dizer, eu imagino. Na verdade, eu quero saber. Você começou por isso? Ou você começou aprendendo Elixir, as coisas básicas de programação funcional, estruturas de dados, trabalhar com listas, recursão? Como é que foi esse seu processo? Foi com outros cursos online, presenciais, livros, vídeos, podcasts, blogs? Como é que foi esse processo para guiar alguém que está escutando e está ainda no começo e achar, pô, está tudo muito difícil? Como é que... A gente não quer que você diga como a pessoa deva fazer. Você pode dizer isso, mas é principalmente saber como é que você fez, incluindo os seus erros.
Certo. Bom, eu tive um mentor, né, muito bom aí no início da minha carreira de Elixir, né, para aprender Elixir, e que era o tech lead dessa startup lá de São Paulo, da Yubi, na época. E então ele me ajudou bastante nos primeiros passos aí. Mas eu tenho uma dificuldade também quando a pessoa, sabe, me ensina, principalmente no dia a dia de trabalho, né? Porque era também no dia a dia de trabalho. Então ele me mentorava assim, a gente estava lá trabalhando, tinha dúvida, recorria a ele. Quando ele sabia, ele já me respondia ali. Quando não, já pegava outro recurso. Mas como que foi, né? Então, eu comecei primeiro pela página do Elixir mesmo, né? elixirlang.org, eu não lembro exatamente se é .org ou .com.
.org.
Boa. E eu acho que é muito bom já aquele tutorial, né? Aquele guide que ele tem ali, né? No Learn. Eu não sei se hoje em dia ainda tem, que você vai fazer um servidorzinho de chave-valor, né, para pesquisar a chave-valor, e ali já te dá uma boa ideia ali de todos os conceitos que você vai usar na linguagem no dia a dia, talvez não tão funcional. Eu falo porque, assim, às vezes é meio confusa a linha entre o que, que é da linguagem, o que é do paradigma funcional. Mas, enfim, então, ali acho que é um bom começo. Você vai pegar as estruturas básicas, né? Lista, tupla, map, enfim, né? Construtores de operadores de fluxo, de controle de fluxo. Enfim, várias coisas. E também um outro livro que me ajudou muito, e esse eu li ele praticamente todo, foi o Elixir in Action. Esse também, né, aí ele te dá um pouco mais, você coloca um pouco mais o dedo na água do OTP, que você vai mexer com processos mesmo, você vai entender, né, quase ali um desenvolvimento por camadas, quase o que o Bruce, né, traz no livro de OTP. Você vê ali com o Sasa e Yurik. Então é isso. E eu sou muito hands-on, sabe? Eu sou muito de pegar e fazer. Então, uma outra coisa, né, que também é muito legal, o ferramental próprio do Elixir. Então, tem ali o EX, né, que é onde você... E aí você vai testando. Eu lembro que, nossa, eu criava projetinho à torta e à direita, e depois eu fixei com um. Criei um projeto sandbox, que aí eu tinha uma porrada de lib instalada nele, e aí ficava brincando lá, e como é que faz isso aqui? Já tinha as libs lá instaladas, e aí brincava. Então, assim, eu sou muito experimental, no final das contas, é isso. Os livros, os cursos também me ajudam muito para aprender, mas tem excelentes recursos na internet, né? Tem um curso, o pessoal que eu trabalhei antes também, que era muito bom, chegou a fazer um curso do... da, não sei se eu posso citar nomes aqui, mas enfim... da Rocket City com o Rafael Camarda. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rafael Camarda na Local Web. Então, conheço ele. É um cara muito bom também. Na época, a gente era desenvolvedor Ruby. Mas ele é muito também, sabe, pragmático com as coisas, é muito cuidadoso, enfim, então eu não tive a oportunidade ainda de ver o curso dele, mas tem muito material já. Tem também, o pessoal gostava bastante de um tutorial do PragDave, mas eu acho que esse é pago até um certo ponto, não lembro.
É pago, né? Tem um curso dele pago.
Isso. Mas enfim, para mim funcionou porque esse eu acho que foi pouco, né? Se for parar para pensar, o Ruby, desculpa, a página da linguagem, depois o livro do Sasa Yurik, né? Elixir in Action. Mais uma coisa, mas eu tinha uma coisa também que eu já tinha vindo do mundo Ruby on Rails, e muita coisa de Elixir e de Phoenix vem de lá. Então não tive tanta, por exemplo, eu não tive tanto problema com estilo de código, né, nomenclatura de funções e módulos. Né, que aí a gente entra mais numa parte de design barra arquitetura de aplicações, isso já estava bem consolidado, assim, por causa do meu background em Ruby. Mas, enfim, vira e mexe eu estou lendo também algum livro, volto na documentação, volto na página oficial também da linguagem para relembrar alguma coisa. Não dá para parar, né? Então, é constante. Eu não sei se eu consegui responder, se eu fui muito abstrato.
Não, foi bastante completo. Até o Hermínio está falando aqui que o Rafael saiu, né, da Rocket City. Agora eu vi que ele
é
tech lead na Solfácio, que a gente... O Hermínio trabalhava lá, a gente entrevistou o... Esqueci o nome dele, mas... A gente entrevistou
Vitor,
uma pessoa...
Vitor Leal.
Vitor Leal, da Solfácio, né? Ah, a Zoe está na Solfácio. Então, a gente tem bastante contato lá com o pessoal. E com relação ao curso do PragDave, né? O PragDave é o Dave Thomas, né? É um
Isso.
dos autores do livro Pragmatic Programming, um dos criadores da editora Pragmatic Bookshelf. Só que ele já saiu também, né? O pessoal entra e sai, assim. Mas, enfim, mas o Dave Thomas é um dos signatários do Manifesto Ágil. Né? O Dave Thomas e o Andrew Hunt foram os dois que criaram a Pragmatic Bookshelf, e de certa forma, apesar do livro Elixir in Action, eu acho que a maioria das pessoas, se você perguntasse na comunidade LX, fala um livro, escolhe um só livro, vou destruir todos os outros, mas esse vai continuar a existir, o pessoal vai dizer Elixir in Action, mesmo os autores provavelmente dos outros livros, então e não é da Pragmatic Bookshelf, mas o é a editora que mais publicou livros sobre Elixir, eu acho. Quer dizer, eu não estou contando assim, mas tem um monte de livro. Tem o livro do Ulisses, que a gente entrevistou aqui. O Bruce Tate trabalhava lá, né? Eu acho que ele meio que deu uma saída, mas ele foi coautor de vários livros. Mas, enfim, o Dave Thomas e o Andrew Hunt foram signatários do Manifesto Ágil, que foi um manifesto assinado lá em 2001, e que eles propuseram, as pessoas que assinaram, né? 17 pessoas... propuseram novas formas de desenvolver software. E eu vi lá no seu LinkedIn que você diz que é desenvolvedor Scrum e Scrum Master certificado. E uma coisa que, não sei se quem está ouvindo conhece, mas existe um fórum, né, da comunidade de Elixir, o Elixir Fórum, ou Elixir Fórum, Elixir Fórum. Você colocar no Google, você vai achar. Onde tem as discussões lá, coisas novas. Todo dia tem alguma notícia nova lá, alguma discussão, alguma conversa. O Valim está lá de vez em quando. Acho que o próprio Sasha Yurik, não tenho certeza. Mas tem várias pessoas importantes da comunidade que estão lá, né? Claro, o pessoal também está lá no Slack, em outros lugares, no Twitter. Mas tem bastante gente lá no Elixir Fórum. E uma vez teve uma thread assim, que foi até o pessoal do próprio fórum colocou ela como só para membros, né? Escondeu do resto do público, porque o Elixir Fórum, ele funciona mais ou menos como Stack Overflow. Fica, se você faz uma pesquisa no Google, pode chegar lá, né? E era uma thread assim, descendo pau em métodos ágeis, né? Então, por isso que a minha pergunta: como é que surgiu o seu interesse por Scrum? Qual é a sua opinião sobre métodos ágeis no desenvolvimento de software? Se você usa as práticas tipo TDD, programação pareada?
Legal. Eu tenho um perfil, né, ser um pouco mais acadêmico e curioso com as coisas. Então, e durante praticamente todas as experiências profissionais que eu tive, foi utilizando algum método ágil, principalmente o Scrum. Quando eu estava na Local Web, eu estava com aquele momento, né, do tipo, pô, e agora? Eu era desenvolvedor Ruby na época, já tinha um tempo e eu estava assim, já estava sentindo que eu estava assim, no limite, assim, sabe, do... Já tinha explorado bastante coisa. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? E aí, conversando com os engineering managers de lá, eu já veio um curso, né, de Scrum e ver o que você vai gostar. Porque eu já tinha interesse, eu participava bastante, eu ajudava. Trazia, gente, será que a gente está fazendo sucesso? Sempre tentando, né, melhorar ali o processo de desenvolvimento. Para que a gente conseguisse entregar e também, né, fazer o trabalho como a gente gostaria de fazer. Enfim, então eu fiz o curso de Scrum Master em 2018, só que eu nunca atuei como Scrum Master. Aí que tá, né, a questão. Hoje eu já não sou mais, já não tenho mais a... Que, assim, como é que funciona? Você faz o curso de Scrum Master e aí você tem que juntar Education Units. É um programa da Scrum Alliance para você continuar mantendo o título de como Scrum Master, assim, para você atuar como Scrum Master. É quase como se fosse não sei se chega a ser royalties, mas enfim, é alguma coisa que você vai, vai fazendo ali para... E para sempre ficar também no ecossistema da Scrum Alliance. Então, só que eu nunca trabalhei exatamente como Scrum Master, embora eu já cheguei na SAMAP a gente fez isso. Aí, vamos lá. Então, em 2018, eu tirei título de Scrum Master, muito mais para ter noção do que era o framework em si. Já tinha lido o livro do Jeff Sutherland sobre... Né, que é o livro do Scrum mesmo, inclusive super recomendo, o Jeff Sutherland também é outro cara que dá um mind-blowing na cabeça da gente. Inclusive, a frase dele que mais me marcou foi que don't blame the players, blame the game. Então, acho que isso é o que mais também... Antes eu era muito... Será que aquela pessoa está fazendo a coisa certa ali? Será que está desenvolvendo? Não, peraí, não é sobre a pessoa. Não é o nível da pessoa que vai entregar bom software, né? É o processo ali. Então, blame the game. Mas, enfim. E aí, na SAMAP também, logo que eu entrei na SAMAP, eles contrataram uma consultoria, a Agile 42, que fez com a gente, né, todo... Também foi praticamente o curso de Scrum Master que eu vi, mais um pouco do Scrum Developer. E aí, por eu já ter o Scrum Master, se eu fizesse esse módulo que eles deram lá, eu ganhava, né, o título também de Scrum Developer, que era basicamente conhecer ali sobre ferramentas de CI/CD... que mais? Acho que bom, enfim, eu não vou lembrar de tudo, não. Mas então é daí que veio esse meu interesse de desenvolvimento ágil, né, por sempre ter trabalhado. Também sou meio que evangelista de boas práticas e de tentar, né, ser um pouco mais produtivo, seja com ferramenta, mudando o modo de trabalho, enfim. E foi isso, essa foi minha jornada aí como Scrum Developer. E aí, no dia a dia, né, você tinha perguntado sobre o dia a dia. TDD, eu amo, sou apaixonado por TDD, inclusive eu uso o TDD até para aprender também certas coisas, né? Eu falo do EX, mas eu também uso bastante para poder ir testando aquilo que eu estou fazendo. Será que é isso mesmo? Então, eu uso até no meu processo de quando eu estou aprendendo alguma coisa ali, também me ajuda bastante. Hoje eu não uso o TDD by the book, né? Que é aquele Red Green Refactor, né? Que a gente vai lá, faz o teste falha, aí você vai lá e implementa a feature até, né, dar ok no teste, depois você refatora ali para aquilo. Mas eu sempre faço testes para as funções. Eu pego muito erro, né, meu mesmo, de lógica. Quando você pensa no teste, quando você pensa do ponto de vista de usuário daquela API, né? API não só como endpoint, mas API, por exemplo, quando você desenvolve um módulo, você tem lá funções públicas, você está expondo uma API para o desenvolvedor. Então, eu também penso dessa forma. Então, é isso. É legal você ver você usando sua própria API que você está desenvolvendo ali. Pair programming, eu sou também muito evangelista, eu acho que funciona muito, especialmente quando você tem... E aí eu acho que é muito mais para troca de conhecimento do que... E ajuda bastante também na produtividade, porque, por exemplo, né, você tem o code review. Se você já fez pair programming com alguma pessoa, já tem quatro olhos em cima daquilo... de repente uma terceira pessoa, só que não está mais enviesada em cima daquilo, passa o olho e vê que não está tudo bem, né? Fica o software fica, sai de fato com mais qualidade, né? Então vale a pena. No final das contas, o que a gente tira de tudo isso é que realmente ter uma equipe de software no final das contas produz qualidade quando você tem um processo também bem estruturado. E hoje o que a gente utiliza no mercado, de modo geral, né, que é Scrum com algumas alterações, ele você tem lá o processo de review, você pega e detalha um pouco também as tasks, né, você tem o processo de refining, de grooming, enfim, e aí aquilo entra para uma discussão técnica, depois de como que a gente vai fazer, quem vai fazer, se tem noção ali das pedras ou não, enfim. Adiciona testes, coloca cobertura, né? Alguma ferramenta para traquear a cobertura dos testes, e aí você dá para entregar bons sistemas aí, sistemas confiáveis em produção.
Gi, eu fiquei sabendo que já chegou a trabalhar com Nerves. Como é que foi essa experiência em utilizar Nerves? Pode falar um pouco sobre?
Boa, posso sim. Eu não cheguei exatamente a trabalhar profissionalmente, né, do tipo ser contratado, mas eu em 2020 eu fui na Lone Star Elixir em Austin, no Texas, e lá eu tive a oportunidade de fazer workshop de Nerves, né? Fiz puramente por curiosidade mesmo. Eu sempre gostei sempre quis entender um pouco mais de hardware, não sou nada, nem um pouco letrado nisso, mas Nerves faz essa conexão perfeita e muito bem feita entre com Elixir, né, de Elixir com o... com, enfim, devices IoT, né, hoje tem suporte aí para a maioria dos Raspberries, Beagle Backbone, enfim, microcontroladores aí com a potência um pouco mais alta, né, não chega a ser o Arduino. Enfim, então, e aí nesse workshop a gente desenvolveu um quiosque, né, que é uma telinha com Raspberry Pi 3 lá, e a gente fez uma integração com com um back-end onde você podia lá, né, clicar na tela. A gente fez duas funções. Uma era de aumentar e diminuir o brilho do quiosque, né, do backlight do quiosque, e outra de alterar a velocidade de uma imagem lá que ia passando. Então foram essas duas features que a gente fez. Mas depois disso eu continuei, né, mexendo ali por hobby, né, passatempo, com Nerves, e aí cheguei a brincar um pouco com Cynic, que é um framework como que explicar o que é o Cynic, né? Mas é um framework de Vue, vamos dizer assim, né? Lá a gente com primitivos, com primitivas bem baixo nível, talvez a gente pode dizer, porque lá, por exemplo, você vai desenhar um triângulo e aí você vai usar a primitiva para desenhar um triângulo. Então, assim, não chega a ser uma especificação tipo um OpenGL, tipo um DirectX, mas você vai trabalhar, assim, bem próximo do driver de vídeo, bem próximo ali da tela, né, com o conceito de viewport, com esses, né, e esses elementos, com os eventos de clique, de posicionamento do mouse, de evento de teclado. Então uma interação com o usuário mais baixo nível. Enfim, acho que era isso que eu tinha para falar do Nerves. Tem alguma pergunta específica? Quem quiser, talvez, né, quem quiser material, tem dentro do Slack do Elixir, tem um grupo lá de Nerves. A documentação é boa, dá para começar com ela, dá para fazer um Hello World ali inicial. Outras coisas interessantes, né? Você consegue acessar. Bom, quando você abre um projeto Nerves, tem as configurações lá que você pode colocar a configuração da sua Wi-Fi e aí a plaquinha já conecta bem magicamente, é bem legal mesmo, porque ela conecta e aí você consegue acessar, fazer um SSH em nerves.local, que ela fica registrada lá, o Raspberry. E aí você já tem um EX, né? Porque embora você faça SSH, você não vai cair num bash, você vai cair dentro do EX, que é a ideia, é essa mesmo, né? Usar o Elixir e a BIM como infraestrutura, como quase um sistema operacional mesmo, né? Em cima ali um pouco de Linux, mas quem lida ali, onde você vai lidar, vai ser o EX. Vai ser você vai lidar só com Elixir, vai lidar com Bash, com Shell Script. Enfim, então, e aí você já tem um sandbox aí perfeito para explorar, para brincar um pouco com Nerves e desenvolvimento IoT.
Bem legal. Uma coisa que eu estava vendo aqui agora, enquanto estava falando, é que no site do Elixir School, né, onde ele tem várias lições lá para você aprender não só Elixir, mas agora eles estão abordando outras ferramentas, né, do ecossistema do Elixir, e um deles, inclusive, é o Nerves, e tem tradução 100% para a língua portuguesa.
Ah, que massa! Eu já tinha visto alguma coisa no Elixir School mesmo, sobre, inclusive, outro site que eu usei para aprender Elixir, estou trazendo aqui agora que eu lembrei, mas o material deles de Nerves eu nunca vi, não.
Jorge, uma das razões que você está aqui com a gente hoje é que você tem feito as transcrições e as traduções dos nossos episódios. Talvez muitos dos nossos ouvintes não estejam cientes. E eu queria saber como que você chegou até o podcast, se você já ouvia antes, e como que tem sido para você essa experiência de estar com a gente fazendo as traduções, trazendo isso para a comunidade.
Tá, legal. Então, foi o Hermínio Torres que me apresentou aí, né, que ele mandou a pergunta lá no Twitter, a gente está precisando de alguém para traduzir aí os episódios, e eu sempre gostei dessa parte de linguagem humana com, sabe, com tecnologia. Na faculdade, no meu TCC, foi um projetinho desses também, eu fiz um servidorzinho de cardápio, de restaurante. Então, se o cliente chegasse lá e o celular dele tivesse em inglês, ele ia receber o cardápio em inglês. Se o outro tivesse em algum outro idioma, no caso eu fiz português, ele receberia o cardápio em português. Então, eu sempre gostei disso. Sempre gostei de mexer com texto, gosto muito de ler. E aí, alguns anos atrás, eu comecei a mexer com conteúdo técnico, né? Tradução de conteúdo técnico. É uma coisa que me atrai, que eu penso assim, né? Eu falando dos meus planos, não são exatamente planos, né? Não tem nada planejado, mas eu adoraria também, né, poder traduzir conteúdos técnicos. Então, sei lá, quem sabe, pegar um livro técnico aí, que não tem em português e traduzir. Acho que Elixir está dando essa oportunidade também, porque tem muito conteúdo bom em inglês e acho que tem muito pouco em português. Mas, enfim. Então é isso, eu sempre me interessei aí por traduzir conteúdo técnico. É um pouco diferente de tradução coloquial, mas enfim, foi assim que eu cheguei. Eu gosto bastante dessa área de inclusão aí, né, de pessoas, comunidades, quebrar aí fronteiras de países. Acho que tem muito, eu estou falando isso porque realmente a tradução envolve muita coisa, né, no sentido de as consequências, enfim, mas foi isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta diretamente, se eu embolei aqui.
Respondeu, e em questão de tornar o conteúdo mais acessível, no nosso caso aqui as transcrições, a gente já tem o podcast em português, mas amplia o nosso público, né, as pessoas que precisam de mais acessibilidade, que precisam das legendas. Era um desejo antigo nosso de que o podcast seja o mais acessível e abrangente possível. Então, fica aí meu muito obrigado, e a comunidade com certeza agradece também.
Legal, então estamos nos aproximando do fim. Jorge, muito obrigado por participar do LX em Foco. A gente sempre pergunta se você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir.
Eu que agradeço aí o convite, né? Fico até assim, estava pensando, pô, José Valim já passou aqui, Ulisses, sabe? Galera grande aí, o que, que eu vou falar? Quem sou eu? Mas é isso, eu acho que Elixir, né, isso foi uma coisa que me empolgou também na linguagem, sabe? Ter um brasileiro na frente disso. Acho que a gente é um... o brasileiro, de modo geral, ele é um... É um pessoal... A gente tem muito síndrome de vira-lata, né? E aí... mas a gente não faz esse marketing, esse endomarketing do Brasil, né? Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito, o engajamento. Eu acho que o Elixir, ele une a gente de uma certa forma. Acho que a gente fica um pouco mais, pô, eu sou brasileiro, tem um brasileiro aí, no, sabe, na frente, enfim, que fez uma contribuição muito boa aí para tem feito, né, para computação de modo geral. Ele está trazendo ferramentas para todas as áreas, não só a linguagem de programação Elixir, mas você tem aí agora o Numerical Elixir. Ele está, né, enfim, buscando aí expandir para Machine Learning também, né, com ferramental para Machine Learning. Então eu vejo que eu espero, né, e eu já vejo, né, desde quando eu comecei, 4 anos atrás, uma expansão muito grande da comunidade, o interesse. E eu acho que é isso que é legal. A gente, né, nós somos técnicos e engenheiros, e a gente às vezes se perde muito no, na tecnicalidade, mas a linguagem de programação, tudo isso que a gente cria, que a gente usa de tecnologia, voltada, no final das contas, para a nossa interação humana. E é legal porque e quando você trabalha nisso, né, você está nessas duas frentes. Tanto, e você interage com a pessoa, tanto por causa da tecnologia, mas também pela tecnologia. E eu acho que Elixir faz isso com a gente muito bem, principalmente a gente brasileiro. Enfim, pelo menos é assim que eu me sinto. E, bom, acho que é essa a minha mensagem. E não é exatamente uma mensagem para um público específico, mas é como eu me sinto. Me sinto mais orgulhoso de ser brasileiro, de ter alguém aí alavancando o Brasil em outras frentes, né? Porque o Brasil também tem, né? Mas na frente de tecnologia também, de alta tecnologia, né? Que querendo, linguagem de programação é uma alta tecnologia. Enfim, então é isso.
Muito legal. E essa questão também, realmente, eu acho que assim, que eu não acompanho todas as linguagens, obviamente, mas eu acho que existe, talvez por causa disso, né? Por causa do José Valença brasileiro, um percentual maior de brasileiros e brasileiras na comunidade de Elixir do que de outras linguagens, né? Então isso é bem interessante, inclusive até participando de eventos internacionais, né? A gente já conversou aqui em outros episódios acabou de sair o vídeo da palestra da Cristine lá na Codebeam América, né? Acabou de sair, foi em 19 de agosto do Hermínio já saiu, né? Você já submeteu para algum desses eventos? Você pensa em palestrar?
Não, eu sou meio desajeitado para isso, eu acho. Não sei, eu penso em palestrar, mas eu ainda tenho dificuldade, assim.
Mas você está vendo, na ElixirConf vai ter é o William que vai... Não. Ele vai palestrar lá? Ah, que legal, não vi lá, né, vou ver depois. Eu sei que vai ter na Codebeam América, vai ter o Paulo Valente, que a gente entrevistou, o William, que a gente também entrevistou, então as pessoas que a gente entrevista conseguem serem aceitas, né, nesses grandes eventos da comunidade de Elixir e da BIM. Então é isso, um grande abraço, Giorgio, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco.
Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @ElixirEmFoco, e temos um site, elixirenfoco.com. Até o próximo episódio.